Estamos celebrando a missa de Maria, mãe da Divina Providência. E os dois textos bíblicos que nos foram colocados falam justamente dessa intervenção de Deus na hora oportuna, ou no justamente da história. Na primeira leitura de Isaías, nos recorda a grande alegria do povo de Deus quando vê Jerusalém reconstruída. E pode então dizer: nós esperamos a hora de Deus. Para nós, uma grande lição, sobretudo nesse tempo da pandemia. Quanto é difícil para nós esperar, mesmo tendo fé, hein? Nós somos um povo de fé, esperar que tudo esteja um pouco mais tranquilo. Se não exteriormente, pelo menos interiormente. Para nós que estamos no estrangeiro, esse é um momento também de pensar no Brasil, na situação do nosso povo, das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas que conhecemos. Né? É difícil esperar. É a mensagem da primeira leitura de hoje. Por fim, o povo se alegrou com Jerusalém reconstruída. Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora, e a palavra de confiança que deve estar no nosso coração é sempre essa: tudo havereis de ver. Tudo isso está se falando da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução da vida pessoal, comunitária, eclesial. Né? Tudo isso havereis de ver e o vosso coração se exultará, porque a mão do Senhor se manifesta na vida dos seus servos. Essa fé a gente não pode perder nunca. Né? Eu me lembro daquela poesia atribuída a Dom Helder Câmara. Né? Eu não sou bom de poesia, e se tentasse declamá-la de cabeça seria pior ainda. Né? Mas a poesia diz mais ou menos assim: né? É graça divina começar bem, graça grande perseverar na caminhada, mas a graça das graças é não desistir, caindo, embora aos pedaços, chegar até o fim. Não sou bom de declamação, mas de memória sou, porque essa poesia foi o tema do retiro quando eu entrei no seminário, e já se vão quase 30 anos. Né? E me acompanhou sempre essa palavra, lembro sempre dela. Né? A graça grande é não desistir, mas a graça mais bonita, melhor ainda, é chegar embora caindo os pedaços. É isso que o povo experimentou na reconstrução de Jerusalém. Não foi simples, não foi fácil, mas viram naquela oportunidade a mão poderosa de Deus. E assim é o que queremos desejar, e isso é o que queremos desejar também para todo o nosso povo, nesse momento difícil da retomada da vida em tantos lugares. Né? Quanta gente perdeu seus entes queridos, quanta gente passou apuros grandiosos na saúde e agora está atravessando uma situação financeira incrivelmente triste. Graça divina é perseverar, mas graça das graças, ou seja, a graça que Deus dá e que é plenamente saboreada, é chegar, embora caindo os pedaços, até o fim. Mais ou menos isso experimentou este casal nas bodas de Caná. Né? Que esse evangelho é para vocês dois, que foi o evangelho do casamento de vocês. É hoje aqui, né? Depois de 10 anos, espero que seja nos 15, nos 20, nos 30, nos 50 e quantos Deus quiser dar para vocês. Este casal estava numa situação justamente de apuros. Né? Não sabia o que fazer, principalmente quando aparece Jesus com mais 12, né? Amigos. Nesse momento, vemos Jesus incrivelmente brasileiro. Né? Incrivelmente brasileiro. Parece Jesus com 12 amigos. O Evangelho fala, a mãe de Jesus estava presente. São João, delicadamente, diz: olha, só os dois foram convidados. Né? Então, parece que Nosso Senhor aqui teria quase um dever moral de fazer alguma coisa. Né? Porque todos nós sabemos quanto é embaraçosa uma situação. É uma alegria sem fim, quanto mais gente, melhor. Mas para quem não está preparado, é uma situação seguramente embaraçosa. Né? Há um diálogo duro entre Jesus e Nossa Senhora. Né? Minha hora não chegou, por que você está dizendo isso a mim? Eu sou apenas um convidado, como nós às vezes fazemos. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, com a situação do outro, não tenho nada a ver com a situação doída de um amigo, de um conhecido, da minha própria família. Mas Nossa Senhora confia plenamente na intervenção oportuna de Jesus. O pedido foi inoportuno, mas a intervenção foi oportuna. E Nossa Senhora tem uma fé incrível, inabalável em Jesus. Façam o que ele disser. E ele falou que não ia fazer nada. Né? Façam o que ele disser. E Jesus, então, de uma maneira bastante firme, manda encher as talhas de água. E se vocês repararam, a quantidade de água que foi transformada em vinho aqui não foi pouca. 6 talhas, cada uma com 6 litros. De repente, com 100 litros, desculpa. De repente, os noivos receberam de lambuja, como se diz na nossa terra, mais 600 litros de vinho. E foi o melhor vinho servido na festa. Moral da história, as coisas acontecem de maneira sempre inesperada. As melhores coisas acontecem sempre de maneira inesperada na nossa vida. Não sei se todo mundo concorda com essa afirmação. E não precisa concordar, porque não é nenhum dogma de fé, nenhuma, mas isso parte da experiência pessoal. Quantas vezes aquilo que preparamos com tanto cuidado, com tanto esforço, com tanto afinco, não produziu o fruto esperado? Não estou dizendo com isso que agora não vamos preparar mais nada. E o que vier, que venha. Né? Porque, de repente, pode aparecer 12 na nossa história. E nós não temos a fé que Nossa Senhora tinha em Jesus. E aí a coisa não vai dar certo. Mas para dizer que, se olharmos a nossa própria vida, nossa própria história, né, quantas coisas inesperadas aconteceram e que foram estupendas. E foram um sinal grande de Deus. Uma das perguntas mais bonitas que a gente, pelo menos eu como padre, gosto de fazer para os casais é: onde e como vocês se conheceram? E quase sempre foram encontros assim que não estavam programados. Lugares que não diziam muito, né? E momentos que não era para tanto, talvez ali para um encontro desses bem passageiros, dessas ficadas bem passageiras mesmo. Assim. E, de repente, a coisa vingou, né? A coisa ficou. Impossível, se uma pessoa tem fé, não acreditar que nessas horas é a providência de Deus. Né? Na Itália existe um ditado que diz assim: Deus os faz e os junta. Mais ou menos aquele ditado nosso brasileiro: para cada panela, a sua tampa.
Né? Ah, dá licença, tem umas preocupadas aqui que vão ser frigideiras, não vai ter tampa.
Ave Maria! Isso eu não sabia.
Mas pera, preocupada que ela não quer ser frigideira.
Depois vocês me ajudam a entender, porque essa parte eu não...
Frigideira não tem tampa,
padre. Frigideira não tem tampa.
Panela.
Hein?
Porque o senhor falou assim: para cada panela uma tampa. E quando a frigideira não tem tampa...
Mas você sabe que eu nunca tinha pensado que a frigideira não tinha tampa. Sinal de que a pessoa entende de cozinha, né? Pronto, publicamente ficou público agora que eu não entendo porcaria nenhuma de cozinha. Mas é muito bom ver que nem sempre a tampa foi fabricada para aquela panela. De repente deu certo, encaixou. E aqui o sinal da graça de Deus. Então, é um convite também para vocês, casais, né? Hoje, especialmente para o Vinícius e para a Sara, mas para todos os casais, todo mundo que está nos vendo, de fazer sempre essa pergunta: onde aconteceu na minha vida uma situação inoportuna, inesperada, pode ser até desastrosa, que redundou em um momento providente de Deus? E agradecer isso, né? Agradecer, sobretudo, quando as coisas não deram certo, quando as coisas não funcionaram, quando as coisas, infelizmente, saíram do nosso controle. Nessas horas, Deus mostra que é o Senhor da nossa vida. E, embora nos deixe experimentar momentos, né, muito doídos, muito catastróficos, ou muito de um sentimento interior de confusão, né, nessas horas, Deus mostra que sabe cuidar de nós, como na primeira leitura. Nós que estamos fazendo o estudo bíblico, quando chegarmos nessa parte, uma das grandes perguntas é: por que Deus permitiu que Jerusalém, que foi, nós estamos vendo agora, né, que foi conquistada com tanto esforço e à custa de tanto sangue, por que que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída? E não foi a única vez. O povo reconstrói Jerusalém e depois, no ano 70, os romanos praticamente detonam com Jerusalém. E está lá o Muro das Lamentações como única parte que sobrou do glorioso, grandioso, majestoso Templo de Salomão. Muitas vezes é assim na nossa vida. Né? Nem sempre as coisas dão certo, né? Mas Deus ali intervém amorosamente, com carinho de mãe. É isso que eu gostaria de desejar para todos. Não que as coisas dêem certo na vida de vocês, mas essa visão sobrenatural da vida que cada casal tem que ter. Né? Na criação dos filhos, né? Na situação própria do casal, né? Na situação familiar como um todo, né? Ter esses olhos sobrenaturais. E pedir a Deus a graça de não desistir. Não desistir nunca e chegar até o fim. Então, Vinícius e Sara, parabéns pelos 10 primeiros. Vocês têm mais? 11, 10, estamos sempre por ali. Está todo mundo na mesma classe aqui, né?
25.
Ah, esse aí já tem mais estrada rodada. Então, parabéns para vocês e que Deus Nosso Senhor conceda essa graça da fé que Nossa Senhora teve quando chegou perto dos serventes e disse: faça o que ele disser, ele vai fazer alguma coisa. Mesmo que ele foi duro, ele foi, parece que silencioso aqui, mas ele vai fazer alguma coisa. Tenhamos sempre essa fé e é isso que eu desejo para vocês como presente desse dia de celebração dos 10 anos de casamento.